Então, depois deste boletim da Rádio França Internacional, dedicado ao plebiscito na Escócia, o assunto continua em destaque aqui no Conexão Senado. Nós vamos conversar agora com o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan Godoy, muito bom dia.
Muito bom dia. E com certeza está sendo um bom dia para as pessoas favoráveis à unidade da Grã-Bretanha, né? Com essa derrota, né, da proposta de independência da Escócia.
Pois é, Ivan, o não ganhou com 55% dos votos, o sim recebeu cerca de 45% dos votos, o sim pela independência, o não contra a independência. O não ganhou, Ivan, mas algumas arestas ficaram aí para serem aparadas nos próximos dias, nas próximas semanas e, por que não, nos próximos anos.
Sem dúvida. Agora, é interessante observar que essa vitória do não também se deveu, né, a uma campanha maciça, né, de toda, praticamente toda a imprensa, inclusive da própria Escócia, com raras exceções, era contra essa independência. O poder econômico era contra, né? Quer dizer, todos os grandes bancos, grandes empresários, todos achavam que a economia escocesa seria prejudicada, né, por essa independência.
Até o Banco Nacional da Escócia ameaçou se mudar para Londres se a independência fosse aprovada.
Imagine, o Banco Nacional da Escócia ficar em Londres, né? Mas o que eu quero dizer, né, como você vê, né, diante desse bombardeio, inclusive cadeias de redes de supermercado também fizeram campanha. Então foi uma... E todos os três grandes partidos da Grã-Bretanha, ou seja, trabalhistas, conservadores e liberais democratas, né? Dizem que é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial em que esses três partidos chegam a um acordo completo sobre um tema, né? Isso é importante observar, né? Então, realmente, diante dessa operação que foi, inclusive, cresceu na última hora, porque se achava que havia possibilidade, né? Na última hora apareceu a possibilidade do sim ganhar. No início não estava sendo dada muita atenção ao assunto, mas quando viram que podia haver efetivamente a independência, houve esse esforço de última hora. Agora, há uma coisa importante, é o seguinte, para também obter isso, o não à independência, o governo britânico, né, o primeiro-ministro David Cameron e os grandes partidos prometeram que vão ampliar a autonomia da Escócia. Então, e realmente, hoje, às 7 da manhã, hora da Inglaterra, né, o David Cameron chamou a imprensa na frente da sua casa, né, da famosa Downing Street, né, número 10, né, ele chamou a imprensa e ele reafirmou que com grande rapidez vai ser já discutido o aumento da autonomia da Escócia. Ou seja, a Escócia vai ter poderes quase totais quanto à questão de fixar os impostos que serão cobrados no país, o orçamento do país e a política social do país, previdenciária e de outro tipo. Então, isso realmente vai aumentar muito, né, os poderes dos escoceses. Agora, Adriano, tem outro problema. O Cameron, ele reconheceu que vai ter que também rever a situação em Gales e na Irlanda do Norte, porque senão eles vão reclamar, vão dizer, a Escócia vai ter todos esses poderes, toda essa autonomia, e nós não, né? Nós que temos nos mantido, que não exigimos um plebiscito, né? Então, também outras regiões do Reino Unido, né, da Grã-Bretanha, vão ter que se receber também maiores poderes.
Então, essa é uma questão que o Reino Unido vai ter que tratar aí nos próximos anos em relação a essa maior autonomia também para o país de Gales e para a Irlanda do Norte, que são, ao lado da Inglaterra e da Escócia, as nações que fazem parte do Reino Unido.
Você sabe, só por último, uma outra questão, Adriano. Você sabia que essa autonomia, já existe uma certa autonomia em Gales e na Irlanda do Norte. Agora vai ser ampliada, né, essa autonomia na Escócia, ampliada muito, muito ampliada. Também vai ter que ser ampliada, então, em Gales e na Irlanda do Norte, digamos, com uma isonomia, né? Mas, além disso, tem outro problema. Essa autonomia existe na política dessas regiões, mas não na Inglaterra. Então, os ingleses também estão reclamando. Os ingleses dizem o seguinte: se a Escócia, ela sozinha, vai decidir sobre impostos, sobre orçamento, por que, no caso da Inglaterra, os deputados escoceses que estão no parlamento britânico decidem sobre várias questões da própria Inglaterra? Então, também a opinião pública da Inglaterra está exigindo que a Inglaterra fique autônoma para decidir um montão de coisa, que é a parte principal, né, do Reino Unido, né? Então, na verdade, o que vamos acontecer, ver é que esse Reino Unido vai ter uma união bem mais frouxa do que tem atualmente.
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ele está falando sobre as repercussões da vitória do não no plebiscito de ontem na Escócia. Ivan, nós temos aqui mais um minuto. Qual a repercussão desse plebiscito, dessa campanha ferrenha na Escócia? Porque o não, mesmo com toda a campanha, teve a possibilidade de vitória em algum momento? Qual a repercussão disso, por exemplo, para movimentos separatistas, como no Canadá, em que a província de Quebec, de forte influência francesa, tenta se desvincular do restante do Canadá? Na Catalunha, na Espanha, região de Barcelona, que também tem a meta de separar da Espanha. Como é que ficam esses outros movimentos separatistas?
Eu acho que, em primeiro lugar, se por um lado foi rejeitada a independência, mas, vamos, como você mesmo disse, teve também um apoio considerável à independência. 45% é bastante. Agora, houve outra questão que eu acho mais importante, além da rejeição, mesmo com um certo apoio para a independência, ao fato de que esse assunto foi tratado democraticamente, ou seja, os escoceses democraticamente resolveram isso. Ou seja, se o governo que é a favor de um país, que é a favor de manter o país unido, faz uma boa campanha, ele consegue convencer os cidadãos de uma região de que não devem ficar independentes. Então, por esse lado, isso ajuda a que hajam plebiscitos, que venham a ocorrer plebiscitos na Catalunha e em Quebec. Agora, há uma diferença. No caso de Quebec, é legal esse tipo de
consulta.
De consulta. O Canadá, a legislação do Canadá prevê isso. Inclusive, em Quebec, já a última consulta que houve, né, que ganhou novamente a unidade, né, a independência de Quebec, teve 93% de participação. Aliás, é interessante destacar a alta participação no plebiscito esse da Escócia, porque praticamente 85% do eleitorado participou. E em alguns lugares, em algumas regiões da Escócia, mais de 90% do eleitorado foi votar. Você vê a importância que foi dada. Agora, há uma diferença que eu falei do ponto de vista legal. No Canadá e em outros países é previsto esse tipo de consulta. Já na Espanha, não se permite que uma região sozinha convoque um plebiscito. Teria que ter um acordo de toda a Espanha. Então, isso é uma complexidade. Se a Catalunha está, inclusive, insistindo nesse plebiscito, mas poderá ser considerado, mesmo que vença a independência da Catalunha, isso poderá ser considerado ilegal pela justiça, altas cortes, né, digamos, o Tribunal Supremo da Espanha. Agora, é evidente que se a Catalunha fizer um plebiscito, mesmo considerado ilegal, e ganhar a independência, cria-se aí um tremendo impasse, né? Vão dizer, bom, vamos forçar esse pessoal que é a favor da independência a ficar obrigado aqui na Espanha, né? Então, o governo espanhol, o que está tentando é que não haja esse plebiscito, mesmo que não tenha efeitos legais imediatos.
Ivan Godoy, queremos agradecer muito aqui a sua participação. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Então, este foi Ivan Godoy, que trouxe aí suas considerações sobre o resultado do plebiscito na Escócia, que terminou com vitória do não, com mais de 55% dos votos, e as repercussões desse resultado.